Bessa, mãe, ei, deixa eu lhe falar. Tem como a senhora me dar aquele dinheiro que a senhora me pediu emprestado semana passada? É porque eu tô precisando dele hoje. Aí qualquer coisa eu ia buscar aí na sua casa.
Oi, José. Deus me abençoe. Deus dê muita saúde, muitos anos de vida, muita fortuna. José, eu não acredito que tu tá cobrando da tua mãe, não, José. Eu não acredito que tu tá cobrando essa, não, José. Hoje eu pedi emprestado e empeste. Naquele dia, por causa da inteira do gás que eu não tinha, mas eu não sabia que tu ia me cobrar, não. Ó, meu filho, bom, não por morte. Mas eu vou pedir a sua tia, mas eu não fico lhe devendo, viu? Oh, meu Deus.
Maria, mãe, pra que esse drama? É porque eu tô precisando, minha irmã. Esse mês que foi apertado.
Oi.
Caraca, velho. Você sabe o que eu achei legal?
Ai, ai.
Teve um momento que ele tava muito engraçado. E o choro, ele é um choro de personagem, dublado. José. E ela vem com aquele passivo, né? Tipo assim, passivo-agressivo. Que é tipo, não, Deus te dê muita fortuna, né? Te
Sim.
abençoe, não sei o que. Ela dá uma bênção completa. Aí
Vibrações
depois ela fala.
positivas, né?
Isso, agora você tá cobrando meu dinheirinho. Aí você só entende o emprestado. Emprestado! E não sei o quê, não é assim que ela faz.
Rapaz, é um
Rapaz.
daqueles áudios, né, que inaugura o Dia das Mães, né?
Então, mas é isso. Aí ele fica meio triste, só que ele não é triste, cara. Porque no final, você percebe que o filho, ele já sabe que a mãe é meio dramática. Isso que eu entendi. Eita,
Ah, é.
pra que esse drama todo, rapaz? Eu tô. Entendeu?
É.
Porque realmente,
É que poderia ter dado um não sonoro, por exemplo. Não precisava, né,
Não.
fazer toda essa curva, né, dramática.
Nossa, mas ela fez um drama e, tipo assim, eu vou ficar devendo a sua tia, mas eu não devo a você. Sabe como é que é? É um negócio assim. E aí ele fala: pra que esse drama? Porque eu tô precisando. É um negócio muito. Assim, ele não sucumbiu, entendeu? De
Não,
usar um
não, não.
absurdo dela, tá? Porque
Já tá
ela
calejado,
realmente
já conhece, né,
já
família?
tá,
É
já tá,
aquilo,
já
ambos ali
conheci.
se conhecem, na real, né?
Isso,
Ambos se
rapaz, mas
conhecem. É um acordo social, praticamente.
é isso. Então, assim, eu achei assim que no momento que começa a coisa, né? Você fica assim, pô, até meio triste. Só que no final, quando ele diz assim, aqui é um drama, assim, ah, deve ser. Custo mais isso aí, sabe como é que é? Uma coisa que rola. É, então. Mas eu achei muito engraçado,
Muito bom,
porque,
muito
pô,
bom.
Nico,
Porque
dinheiro que você empresta, a mãe não volta,
não
né?
volta, não, que é
Não
isso? Não
volta.
volta.
É.
Não, e aquilo também, né? Cada um sabe a mãe que tem e cada mãe sabe a bênção que tem.
É, e tem isso também, né? Mas ela ficou muito triste com o José. Ela
Ficou.
disparou triste, ela não voltou mais, ela não
Não.
teve nem compostura.
Espero que essa data amacie o coração dessa dupla.
Rapaz, eu vou te falar, viu? Não, mas ela chorando, não, que coisa horrível. Você sente todo o catarro em todas
Sente.
as vias aéreas, nasais
Sim,
e.
castigada
Né?
pelo tempo, né? Pela
Eita,
poluição.
nossa senhora. É. Mas é isso. Que maravilhoso, Nicolas. Que homenagem. Que homenagem linda
Quem te
pra
deixa
esse
todas as
dia.
mães do Brasil, né?
É porque assim, às vezes não tem pai, mas todo mundo tem mãe.
Tem.
Às vezes a mãe é ruim e a avó que cria, mas não deixa de ter uma
É.
mulher, entendeu? Não sabe como é
Com
que é,
certeza.
então não tem
Tanto que tem
jeito.
a frase popular, né? Do filho feio não tem pai, né?
Não, mas aí é outra história. Por
Não,
quê?
é outro contexto, mas é para mostrar que realmente que
Ah,
a mãe
sim.
sempre tá presente, a mãe
Não
existe,
tem?
entendeu?
Não tem. E mesmo como a mãe, às vezes, se for responsável, a avó pega, alguém pega.
É
Dá um
verdade.
jeito da família.
É verdade.
Então, a gente começa esse dia de hoje com essa homenagem maravilhosa aí, o cara que cobrou o dinheiro da própria mãe, né?
Ao som de
Isso
lo-fi no
é algo.
fundinho, né? Ainda teve um lo-fizinho.
É,
Porra,
isso aí. Não
maravilhoso.
foi a gente. Te recebeu pronto, isso aí. Maravilha, bom demais isso. Isso aí é o que
É
acontece.
fast food, pô.
Quem tá chegando agora aí,
Oi.
querido brasileiro, nosso.
Prazer.
Então pronto. Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o
This is
This is
Brasil.
Brasil. A gente recebeu até um áudio com o ouvinte que elogiou a nossa sincronicidade
É
ao falar
verdade.
desse Brasil.
Não, e vou te
Mas isso é
falar,
raro.
isso aconteceu
Ah.
em um que eu não editei isso. Porque às vezes eu dou uma
Pois é.
ajeitadinha, né? Porque realmente tem o delay da
Sim.
internet, tem essas coisas.
Sim.
Mas naquele episódio específico, Pedro, sério mesmo, eu fiquei muito feliz, porque de fato eu não tinha mexido. A gente fez...
Tá vendo aí?
Assim, a gente fez dessincronizado e eu acho que a internet sincronizou.
Alguma coisa deu. Esse programa que veio pra salvar o Brasil de si mesmo.
Exatamente.
Por meio de áudio de WhatsApp. Inclusive, outra pessoa... Tô aqui, né, falando de um bocado de gente, mas eu vou falar. Disse que era pra gente falar através mesmo. Através de áudio, que por meio de... É muito elitizado, que não tá errado, não. Entendeu?
O que importa é o significado, é o sentido, né?
É, então é por meio de, através, então... É,
da
aí,
forma
vamos,
que você
vamos
quiser.
Vamos pro jogo. O que importa é isso aí. Áudio WhatsApp, áudio do jeito que vier o áudio aqui, a gente tá ali tentando...
Áudio de televisão.
Resgatar o áudio de televisão, áudio de carro do ovo, pode ser o que for.
Já colocamos, hein?
Resgatar o Brasil, né? Essa identidade brasileira. Resgatar ou pelo menos encontrar a nossa identidade num Brasil que tá totalmente sem rumo.
Exatamente.
Aqui.
Que se perdeu em si mesmo. Então, o Brasil que se perdeu em si.
Perdeu. O Brasil se perdeu no personagem. É a famosa frase.
Não é Mas verdade? Estamos aqui.
Vamos nessa.
Graças a Deus.
Eu sou o país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Bu, seu pai foi comprar frango ontem lá no Seu João? Veio toda a leca, um monte de pacote de franguinho. Chegou aqui Sambiquira. Nós não sabíamos que cu de frango agora chama Sambiquira, não. Mas ele tá um arara. Você já viu o pacote de cu?
A amiga do céu, o Chicão comprou esse trem. Uma vez eu comprei isso aí. Minha mãe, nossa senhora, minha mãe fez ele no molho. Ficou aquele cuzão, gordo, inchado. Ela colocou no meu prato e falou, eu não vou comer um trem desse nunca na minha vida.
Não tem condições.
O Chicão comprou e deu pra minha mãe. Minha mãe fritou esses cu. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não faz cu ao molho, não. Faz esse, passa isso, farinha, né, nesse cu e frita pra ver se desce. Porque Deus me livre, esse cu ao molho fica aquele cuzão inchado. Minha mãe fritou o cu.
Que isso?
Moça, eu comi dois cu, eu comecei a ripunar. Tô podendo ver cu na minha frente. Você não tá entendendo, não.
Meu Deus do
céu. Eu amanheci com meu estômago brilhando de tanto cu. Minha mãe fez um panel de pressão cheio de cu.
Que isso, né? Aí aparece um primo, desgraçado.
Que isso, é só risada.
Dividiu, né?
Frita esse... Passa fora. Caraca, que bizarro.
Que colaboração maravilhosa desse rapaz, né? Ele entrou apenas pra...
Pra contribuir,
assim,
né,
com risada. Vocês estão se ouvindo, porra? Que porra é essa, velho?
Caraca,
nossa,
que papo de maluco, né? Mas essa história da Sambiquira é real, tu conhece, né?
Não é Sambiquira,
nunca
não.
Nunca viu no mercado, não?
Então, vi, mas não era algo tão usual, fácil de ver.
Então,
ainda mais pro cara pegar assim por engano.
Não,
entendeu?
É. Ele, vou te falar, aparece mais nos últimos tempos.
Isso.
Sambiquira, por conta da crise, por conta de tudo mais, Sambiquira tá mais presente nos mercados. Tá mais fácil de você achar.
Exatamente.
Opção acessível. E esses dias, Pedro, eu tava no mercado e aconteceu de uma senhora, assim. Uma senhora, sabe, bem portada, assim, toda. Da elite, sabe?
Sim.
Chegar pro rapaz do açougue com um pacote de sambiquira na mão e perguntando: meu senhor, esse daqui é sambiquira? É que parte do frango? E o cara tentando explicar sem falar o que que era. Era demais, Pedro. Pô, o cara falando assim:
cara, mas
senhora,
é, porque...
é a parte de baixo. Ela, mas como assim? É sobre... Não, senhora, sabe a cloaca? Aí ela que falou, o cu do frango. Aí pronto, resolveu.
Pois é, rapaz.
O funcionário do mercado não ia meter um cu de frango, né? Não ia falar
não
isso.
Ia Isso aí ia ser o atendimento outro nível, né? Que parte é essa aí? O cara mete um... Não, isso aí é o cu do frango, né, senhora? A senhora não tá reconhecendo, não? Porque realmente é um cu, né? Dá pra ver. Dá pra ver.
Dá pra ver um cuzinho.
É assim, agora, sinceramente, vamos falar aqui, né? Ao molho não dá, não. Não dá. Não, não dá. Porque o frito,
porque
ele
só bota
chupa, limão,
né? Eu acho que
ele aí incorpora o molho e ele realmente ele incha,
cresce, né?
Como
ele
a
cresce,
menina falou. E aí, como é que fala isso? Que a mãe teve que se virar, né?
Teve.
Fritou E a galera teve que comer. Agora o cara que comprou, aparentemente, não sabia do que se tratava, né?
Não, ficou meio puto. Achar que era uma, sei lá, uma sobrecoxa.
Uma asinha? Uma coisinha boa pra fritar. Vem pequeno um negócio assim.
Mas é que tá, eu acho que uma parada dessa, só frito mesmo que resolve, Pedro. Fritinho com alho frito junto, tipo um frango a passarinho. Deve funcionar.
Nunca comi um cu de frango também, não. Mas assim...
Sambiquira, né?
Sambiquira.
Agora, esse nome também é maravilhoso, é um nome... né?
Sambiquira? Que é isso?
É que podia ser cloaca, né? Normalmente é cloaca que chama.
Nunca ouvi falar.
Mas sambiquira tem todo um somebody love no nome,
né? Sambiquira é bom demais. Agora, e vende no pacote agora, né? Você compra ali um sambiquira. Tem umas coisas que a gente compra...
O quilo, é.
Que são meio, assim, tipo um saco de... É horrível isso que eu vou falar, mas é a realidade, tá? Então, o pessoal fica aí, abre. Não, mas o pessoal faz comida de miúdo, compra o sangue, né, Nicolas?
Sim, você vai no açougue e pega o sangue. Molho pardo, né? O famoso molho pardo.
Molho pardo, mas tem o sarapatel, tem vários pratos que botam.
Eu
não sabia
é
que
o sarapatel
botava até recentemente aí, inclusive. Nem sei se bota, não confio em fontes, entendeu? Eu preciso ver como é. Mas
confesso,
enfim.
Também não sei.
Você sai pra sua casa com um saco de sangue. Que negócio horroroso. A gente cozinha tudo, né? Essa é a realidade. Em tempos de vaca magra, é o cu de frango. É isso que salva mesmo.
Algumas feiras tradicionais, Pedro, aqui no Rio, tem barraca de aviário, né? E aí tem vários saquinhos assim pendurados com sangue, sabe? Pendurado assim, bem na frente da barraca, né?
Sim.
É uma coisa comum, mas nessas barracas... É feira tradicional, tem que ser umas feiras bem tradicionais, sabe?
É um produto assim pra você botar na vitrine também, né? Pra ostentar. Não é uma coisa que você vai dar um lugar de destaque.
Mas quem gosta fala que é uma maravilha. Eu nunca comi frango a molho pardo, acredita?
Rapaz, eu...
Já comeu já?
Eu já vi, mas não... Né, não me apeteceu. Não... É. Não faz sentido pra mim o sangue na alimentação, não.
Entendeu? E é presente embora, no mundo todo, né? Assim, alimentos à base de sangue, né? Tu vê em várias culturas isso.
É, porque a gente é assim, né? A gente é um negócio meio bizarro. Né? Não, mas não é bizarro.
Enquanto humanidade, é assim, é bizarro.
É, eu tenho aí, né, aqui como por exemplo, a carne tá muito cara e tudo mais. E aqui, os frutos do mar são mais baratos do que carne. Tem essa sorte aqui, né?
Tem essa então, sorte.
Tem coisas que, tipo, camarão e tudo mais. Então, assim, é chique. É mais barato do que fruto do mar. Agora, eu não sou muito fã de camarão. Eu sei que os ouvintes vão ficar aí. Ah, como é que pode?
Absurdo.
Tem gente que não gosta de chocolate. Tem gente que... Entendeu? Eu não entendo a pessoa não gostar de chocolate. Porque, dá pra entender?
Não dá pra aceitar, Pedro, na boa.
Hambúrguer também, eu não entendo muito a coisa do
que
hambúrguer.
É isso, não começa não. Vamos chamar quadro 20. Quadro 20 agora.
É verdade, porra. Quadro 20. Porra. Então, porra, vai ser um porra assim meio do nada, porra. Tô falando.
Oi, Pedro. Oi, Nicolas. Aqui é a Sara de Pouso Alegre, Minas Gerais.
Opa.
Eu tava ouvindo agora o episódio 64, e aí vocês estavam comentando... De uma blusa que você comprou, que era apertadinha e tal. E essa palavra apertadinha gera um certo gatilho pra mim, pra boa parte da família.
Depois de falar de...
Porque culpa. A história é o seguinte, os meus avós maternos são separados há mais de 30 anos. E aí, um certo dia, os dois resolveram se reencontrar, né? E começaram meio que a namorar, aquele namorinho ali, tranquilo, meio adolescente.
Bom demais.
Aí um dia minha mãe... Foi na casa onde minha avó morava, que ela morava com uma das minhas tias. E aí as três ali sentadas, conversando, o pastor da minha avó, inclusive, estava junto. Do nada, minha avó solte a seguinte frase. Ah, gente, estou adorando voltar a namorar com o meu avô, né? Estou gostando de voltar a namorar com ele. E ele diz que gosta de fazer certas coisas comigo porque eu sou apertadinha.
Que isso.
E ela solta na naturalidade que estou falando nesse momento e ela fala desse jeito mesmo. Não satisfeita em contar isso para minha mãe, que ficou traumatizada. Contando para minha tia, contou pro pastor dela. Chegou na loja, uma outra tia minha tem uma loja, chegou na loja contando também essa mesma história. Ou seja, todo mundo ficou sabendo que o meu avô acha a minha avó apertadinha. Isso virou uma piada pra todo mundo. Então, toda vez que alguém fala sobre coisas apertadas, nós logo pensamos na minha avó. Que não dá mais pra encarar. Faz uns 4 anos que a gente não consegue encarar a minha avó ou meu avô normalmente. Porque a ideia do apertadinho ficou na cabeça. É isso aí, galera. Valeu.
É, então tá bom, então. Tá, rapaz, pô,
depois
eu tava
desse
aqui...
áudio, Pedro, de cu de frango, pô, não dá não, velho. Que
eu,
isso,
eu tava falando aqui da camisa, né? Aquela camisa de fit, térmica, sei lá, que ela é
isso,
toda bem colada
que,
no corpo.
Que não sua, né?
Isso. E aí, rapaz, vem a pessoa, né? Que, pra você ver como é, cada pessoa tem uma referência de vida. Eu nunca imaginei que ao contar essa história, Nicolas, eu ia chegar na vovó apertadinha, entendeu? Nunca cheguei, nunca mais. Você pensou nisso?
Não,
você
não
liga,
não tem
não
como
ligar uma coisa na outra.
Não,
né?
Não tem.
A
não
vida
tem.
Não é realmente um ponto ao outro em linha reta. Ela é cheia de curvas impressionantes como essa. Então...
curvas apertadas.
Eu tenho uma história pra contar sobre ressignificação de coisas. Que, infelizmente, é uma história ruim. Mas é uma história que talvez faça sentido aí pra fazer sentido.
Tá certo.
Enfim, eu não sei se é ruim, mas eu vou falar. Sabe aquela música de Djavan? Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. Eu tinha um amigo que ele falava, ele era muito revoltado, né? Como todo bom baiano, revoltado com tudo. E ele era revoltado com essa música por causa da... que era singela, né? Pô, um dia frio, um bom lugar pra ler um livro e tal. Aquela coisa bem calma, na lareira e tal. Ele, pô, um dia frio... um bom lugar pra fuder, pô. Que negócio de ler livro. E aí não tem uma vez que alguém toque aí, todos os bares do mundo tocam essa música.
E churrascarias, né?
É. Exatamente, como a gente já comentou, que eu não lembro da frase dele, entendeu? Então, tipo assim, assim como estragamos...
Boa, boa.
Né? Na verdade, o termo apertadinha foi estragado pra essa família aí. Djavan foi estragado pra mim. Porque ele joga essa...
Tá vendo? Aí.
E eu já lembro da hora dessa aí. Até pode, você pode... não tem mais o significado. É, faz parte.
Não tem, não tem.
Eu acho.
Realmente dá pra compreender que não volta, assim. É uma coisa que marca pra sempre. Que nem aconteceu
ainda
com
ainda mais
ela.
Nesse calor...
Mas vou
quando
te falar...
faz frio, a pessoa pensa nisso mesmo.
Eu ia falar que, assim, ela... O que me impressiona no relato, por incrível que pareça, não é nem o lance da apertadinha, porque isso, óbvio, é o tom alto do relato, mas...
Clímax, é o clímax.
É o clímax, é o clímax, o auge, o apogeu. Mas sim, o que me impressiona são os 30 anos de distância ali desse relacionamento,
que,
né?
É uma história maravilhosa, é um casal que a gente deveria entrevistar um dia aqui, se fosse possível.
Com certeza,
porque,
cara, 30 anos,
como é que
velho,
você
é muito
se
tempo,
separa,
cara, 30 é muita
anos depois e volta. É, 30 anos é...
Tu imagina, se ele teve um filho, depois de ter separado com ela, volta, o cara tá adulto.
O cara tá adulto dando problema já, entendeu?
Já pedindo tá, dinheiro pra mãe.
Pedindo pra mãe e não devolvendo. Não, é excelente mesmo, Nicolas, a observação. Claro que a piada ficando apertadinha, mas o destaque aí no subtexto é esse casal se reconciliando anos depois. Pô,
sensacional, que história.
Que análise diferenciada, Nicolas. Realmente você
muito
hoje...
Muito obrigado.
Parabéns.
Tô inspirado.
É isso mesmo. É isso.
Minha gente, eu mandando esse áudio aqui em forma de protesto.
Ih,
já chega assim, tacando o pé na porta. Porque eu tava ouvindo o último programa de vocês e tem uns áudios. A mulher falando do catuçaí. A mulher parece que tá... Olha, se ela tomou esse negócio e tá arquejando de preguiça daquele jeito, ele não serve pra nada, não. Minha gente, quando for mandar áudio, manda mais animado, o povo manda, parece que tá morrendo, arquejando assim. Acorde, minha gente, pra mandar um áudio. Eu não tô dizendo que tem que ser igual a locutor de programa matinal de rádio, não. Mas, específico, pelo amor de Deus, pelo menos, não fale com voz de quem tá com um pano na cara enrolado, não.
Nossa,
de quem vai dormir, de quem já passou o Vick no nariz. Acorde, minha gente, pra mandar um áudio. Que diabo de uma preguiça.
Caraca.
Rapaz, ouvinte dando aula aí, como mandar um áudio de uma maneira nada sutil.
Nada
gostei
sutil, nada sutil. É uma corda mesmo, né? É um levante, sabe? Ouvintes do Brasil univos, né?
Mas você sabe que, assim, a gente já teve áudios aqui maravilhosos que foram feitos com a voz pastosa. Aquela voz de que acordou. Não é verdade?
Cremosa, lembra, né? Aquela voz cremosa.
O rock'n'roll clássico do rock'n'roll. Ele só existiu porque o cara tinha acabado de acordar. Rock'n'roll. Não tem.
Você não pode julgar um áudio pelo seu tom, né?
Não pode.
Tem
agora,
que
essa
o
expressão aí. Agora, essa expressão aí com o pano em volta da cara realmente me pegou. Me pegou.
É, me pegou também.
Porque você bota um Vick e bota um, enrola um pano na cara. Que
pra
porra
fazer
você
aquele abafa,
assim?
Né? Essa pessoa tem sérios problemas de rinite, sinusite, né?
Rapaz.
É pra abrir as vias aéreas.
Como é que dorme assim com um pano na, em volta da... com um Vick, um negócio realmente...
A vista deve ficar ardendo.
Na minha casa tinha um preparo, Nicolas, que era uma garrafa de vidro.
Um emplasto.
E boteco, assim. E dentro dessa... é foda, puta que... Caralho, eu lembrei de o alienista que você fala, tipo, um remédio doido, sabe? Do da chá de Assis,
tônico, aquelas né, coisas assim.
Um emplasto. Então aqui, pô, vou usar agora isso. Aqui na minha casa tinha um emplasto de... que era álcool com algumas coisas, né? Ervas, e aí eles querem, vamos fazer um tampão no nariz. Aí você abria com a rolha... dava aquela fungada do jeito que dava e ele ia ali desentupindo. Agora, assim, se funcionava, eu não sei.
Funciona, entendeu? Mas funciona.
Mas funciona, um pô. Cheiro, assim, refrescante, esse emplastro. Ô, velho.
Emplastro é bom demais,
eu,
né?
Eu vou dar um desabafo aqui também. A gente usa palavras legais e vocês não escutam o programa. A intentona chinfrim. Pô, olha o título
é
desse
verdade.
Programa. Ah, porque tem que botar um título. Pô, você tem que ouvir o programa pra poder entender o título. Esse programa mesmo poderia se chamar um emplastro, mas aí ninguém vai querer ouvir.
Não
você
vai.
Você bota lá um emplastro.
Cai, não, escrevo cai, aqui. Na hora do Analytics.
Pô, a pessoa vai dizer, o que pô, emplastro? Esses caras, o que é isso?
Tá vendo?
Aí é foda. Então, pô,
como é que vai
que
resgatar
ouvir
o Brasil sem ser assim?
O título faz sentido dentro do programa quando ele não faz sentido nenhum na vida real. Esse é o ponto principal, entendeu? Fica aí meu desabafo com a revolta, com a falta de adesão à Intentona Chinfrim.
Porra.
Que foi um grande episódio aqui desse
Brasil.
Foi um
grande episódio mesmo. Histórico, histórico.
Não, teve muito da hoje, mas assim, a descoberta do título durante o programa é que foi o melhor. E
é verdade.
Você tá aí, pô.
É verdade, surgiu.
É brincadeira.
E vou te falar, Pedro. Corroborando, então, o relato da ouvinte, vamos agora dar o nosso serviço aqui pro pessoal poder mandar os áudios, né?
Pronto, rapaz.
Lembre-se das dicas
mandar
dessa ouvinte antes, né?
Pra você mandar o seu... Não enrola um pano na cara, não manda um áudio com mordaça, nada disso. É, pra você mandar o seu áudio aqui, você envia para o 71 9700 3368.
Perfeito.
E aí, é isso.
É isso.
Áudio, encaminha lá o que você achou engraçado também. Encaminha do TikTok, Instagram, do Twitter.
Vídeo, o que você
e mande
achar
a sua história. Mande sua história, que é muito
que é
importante
o grande enredo,
pra gente
né?
aqui.
O grande enredo é a história do ouvinte. Essa que é a verdade.
O que é o que surpreende. Surpreende totalmente. É uma coisa...
Surpreende.
Cara, a gente tem histórias aqui maravilhosas. Histórias pra mim que são marcantes. Que eu fico de uma felicidade. Nicolas, com certeza, também fica de
com
como
certeza.
Vocês compartilharam isso com a gente. Não é verdade?
Que nem o cara lá fazendo o exame admissional, lembra? E aí ele fala do Cheetos molhado. É uma história que nunca mais eu esqueci. Aquela imagem não sai da minha cabeça.
E a senhora depois que deixou no testamento que ela queria que ela fosse anunciada na cidade?
Esse é maravilhoso.
O enterro.
Esse é maravilhoso.
Pô, maravilhoso.
Bom
aliás,
demais.
Aliás, Nicolas, vamos fazer um negócio aqui agora aqui diferenciado, que é o retorno de um quadro que...
Boa.
Um quadro que, inclusive, nos... Cara, nos edifica.
Edifica demais. Bastante. Faz parte do resgate.
Pô, total, que é o Brasil de verdade.
Porrada vai comer, vai estancar.
Vai estancar.
E que visual, hein? São Paulo não tem isso.
Nicolas, esse negócio de São Paulo não tem isso. Eu recebi uma figurinha no WhatsApp, que é um GIF animado, São Paulo não tem isso.
Aí,
eu
ó.
Fiquei numa felicidade. Se você não sabe o que é São Paulo não tem isso, procure no Google, nas internet, pra entender a referência a isso aqui. E não achar que estamos falando de São Paulo, que é rixa, que aqui é adiante.
É, exatamente.
A gente,
não, que
quando
isso?
A gente descobre uma rixa, a gente quer desfazer a rixa. Mato Grosso
na
do
hora.
Sul. Vamos fazer as pazes, pessoal. Fazer a paz aí.
Pessoal de Recife, com o interior, Tocantins, né?
Pois é. Recife, o que é que Salvador fez? Nada. No passado fez alguma coisa. Mas talvez hoje em dia não tenha feito. A gente...
Já prescreveu, pô. Já.
Já foi, já
pô,
era.
Vamos se unir, vamos se abraçar suado.
E essa aí é o Brasil de Verdade hoje com o áudio do... Olha o nome desse rapaz. Frank Bruno. Sensacional.
Porra, que nome, hein?
E aí, Nicolas? E aí, Pedro? Então, sobre esse negócio de histórias de cidades, eu moro aqui numa cidade no Pará, que fica no norte do Brasil, e o nome da cidade é Água Azul do Norte, só que fica no sul do Pará. Entendeu? Vai entender, hein? É Água Azul do Norte devido à localização do estado, não da cidade, né? E outra coisa, o nome da cidade é Água Azul devido a um rio que passa aqui, só que a água não é nada azul. Poderia até ser há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, mas hoje em dia ela tá mais pra água marrom. Valeu, salve aí pro Parazão.
Porra, oh, sensacional, rapaz,
o pessoal do Norte sempre tá aqui contando as melhores histórias.
É verdade.
Sobre a descoberta do Brasil, né? Teve aquela famosa praia que só aparece no verão.
Sim.
Né? Lembra, Nico?
É, do Tocantins.
E agora vem essa aí. Não, mas adorei o nome da cidade ser do Norte, sendo que é no sul do estado, mas tem a ver que é com o Norte do Brasil. Então é
verdade,
isso mesmo.
Eu tava aqui tentando lembrar algum exemplo disso aqui no Rio. Com certeza tem, cara, que eu acho que todo estado tem alguma cidadezinha que eu não sei o que é do sul, não sei o que é do norte, sabe?
Tem, né? Tem que ter, né?
E não necessariamente tá no sul ou no norte, né? A gente não sabe qual referencial que usaram, sabe? Pra poder se guiar, né?
Rapaz, você sabe uma
Mas
coisa...
Mas tem esse lance dos nomes contraditórios, que ele falou da água azul que não é azul, por exemplo.
Você sabe que às vezes eu vejo a previsão do tempo na TV. E eu fico pensando, quem que assiste isso? Além de mim, no caso, assim. Porque, assim, eu vejo... Não,
como assim?
Eu vejo porque eu tô lá. Eu vou chegar lá. Vai demorar, mas eu vou chegar lá. Eu tô vendo o jornal, aí vem a previsão do tempo. Mas se você botar no celular a previsão do tempo da sua cidade, aparece. Facilmente. Então...
É um vestígio, né?
Isso, então tá ali. E eles não... E você fala assim, ah, no sudoeste do estado. Pô, onde é que é o sudoeste? Tá entendendo? Ninguém tem muito conhecimento que você tem que ter. Eu não sei se funciona. E agora, a previsão do tempo da internet, ela sempre erra. Assim, pra mim, pelo menos, ela sempre erra.
E no jornal, lembra?
Aonde?
Tinha aquele mapa bonitinho no jornal. Jornal impresso mesmo.
Sim.
Será que ainda tem?
É,
nunca mais eu peguei um jornal
não
impresso,
sei.
Mas... Que tinha uma página que vinha o mapa do estado com os símbolozinhos de chuvinha.
Sim.
Sabe? Aquilo ali, pra mim, quando era criança, era uma diversão, cara.
Pois é.
Aprendi muito nome de município do interior do Rio ali.
Não, aí você tem uma previsão do tempo que existe há muitos anos e sempre erra. Porque todo mês tem uma chuva além do esperado que destrói tudo.
É.
Não é possível, gente, que nunca se entendeu? Ah, não. É,
choveu
é porque esse mês...
200% do esperado pro mês.
Isso, não é um pouquinho, não é uma margem 10%, é sempre assim, 200% a mais. Então é por isso. Ah, porra, eu escrevi isso lá no meu livro, lá uma história que aconteceu sobre a imprensa tratar sempre dessa forma, dizendo assim, a culpa é do céu, dos deuses do céu, sei lá que porra é.
Da natureza, da mãe Gaia, da natureza.
É, aí algumas pessoas que leram o livro escreveram assim, teve uma crítica social. A crítica social é uma piada. Porque essa é a realidade da minha cidade. Ah, porque choveu em abril 200% a mais. Todo mês chove a mais.
Eles falam que choveu na primeira semana o esperado pro semestre, sabe? Uma coisa assim, sabe?
Pois é.
Não é possível, cara. Como é que pode?
Tem que ver a formação desses meteorologistas aí do Brasil. Que não acerta uma.
Não
acerta. Tá fazendo tudo EAD por correspondência... Com o anúncio do Instagram, curso de curso. Porque não acerta um, pô. Tem que resolver esse problema aí.
Faculdade mãe de nada, né?
Não é possível.
Não é possível.
Toda vez
e
aí.
O tiozinho lá do interior que fica raspando assim o tronco da árvore pra ver se o cupim tá passando pra cima, pra baixo e diz... Aqueles caras não erram.
Você quer ver o que é que nunca erra? Aquela formiga voadora do Satanás.
Sim.
Quando a formiga aparece com asa.
Caramba,
e aí enche sua casa de coisa.
Tanajura. Aqui
Tanajura.
No Tanajura.
A Tanajura é do bundão.
Saúva também.
Saúva é do bundão também.
É.
Eu não sei se é essa não.
Aqui no Rio a gente fala Tanajura.
Pra ser saúva.
Mas o pessoal fala também saúva. Eu lembro que eu morei numa casa que tinha piscina, ficava coberta assim a piscina com ela.
Isso, rapaz. Ali é que não erra nunca.
Não erra,
porque
não
erra.
Porque
aí você sabe que vem, é isso mesmo. Agora, não sei, hein, velho. Saúva e Tanajura são as formigas do bundão, pô.
São, mas é do bundão mesmo. Aqui, pelo menos, era do bundão que fazia isso. Que eu queria catar pra fazer farofa, que eu sempre via na TV falar da farofa de Tanajura, mas minha mãe não deixava, que ela achava nojento fazer farofa com a bunda
então,
da formiga.
Então, mas porque não é qualquer... Entendeu? É isso. É que nem a gente já falou aqui de comer pombo, tem gente que come, mas não é o pombo da rua. Então vai ver, é isso.
Pode
entendeu?
Ser, pode ser.
Mas vamos lá, que a gente divagou aqui totalmente, como sempre. O próximo e último áudio, que é uma dica. Uma dica que a gente recebeu, Nicolas.
Talvez. Um retorno.
Vamos lá.
Boa noite, amigos do Desbrasil Tetepão.
Tudo bem.
Não sei se vocês repararam, mas teve uma atualização do WhatsApp que fica mostrando agora o áudio de um jeito diferente, né? Parecendo do Instagram e tal. Com as curvas de volume, sei lá, se chama isso, mas quando falar alto, sai a curva bem grande, como eu tô fazendo aqui agora. E aí, eu acho que eles fizeram isso pra gente poder reconhecer quando for o gemidão, entendeu? Porque aí a gente pode ver qual que é o padrão do gemidão, o desenhinho que fica acontecendo aí, que tá acontecendo agora, inclusive. E aí a gente já reconheceu, opa, isso aqui é um gemidão, não vou abrir agora.
Boa teoria.
Talvez seja por isso.
Boa não teoria. É por isso, né?
Não.
Eu acho que o James é importante, mas nem tanto. Eu não sei se ele chegaria a mudar, fazer o Mark Zuckerberg, a equipe do Meta, mudar tudo isso. Eu acho que é pra integração mesmo, né? Entre o WhatsApp e Instagram, pra gente acostumar a usar as duas coisas
com essa. Vou te falar que isso é bom, porque você já de cara, você vê se a pessoa falou baixinho demais, se você vai ter que botar um fone, ou se tá estouradaço.
Mas no WhatsApp web não aparece não, Nico.
Não, no web não, mas no celular mesmo. Eu só vejo no celular.
No celular aparece.
É.
E agora fica vermelhinho se for não sei o quê, laranja se for... Mudou lá um bocado de coisa.
É, isso eu não faço ideia, novo. Você não faz ideia.
É,
só sei que a versão do computador só piora.
Agora vai ficar mais difícil cair no gemidão, hein? Agora sim, eu já não caía com facilidade em relação ao gemidão do áudio puro, entendeu? Eu caio muito quando tá embutido num vídeo.
É.
Aí me pega. Tô aqui contando um segredo que não era pra contar, Nicolas.
Você tá revelando suas fraquezas.
Porra, revelei uma fraqueza, o meu calcanhar de Aquiles.
É, exatamente.
Entendeu?
Não, mas eu vou te falar que o gemidão puro, como a gente falou ali, né? Com grau de pureza, não tem tanta graça, Pedro. Já passou.
É verdade.
Quando ele vem embutido, seja num vídeo ou no meio de um outro áudio, cara, eu fico feliz. Eu fico feliz, porque eu vejo...
Isso. É verdade.
Ele tá perpetuando uma tradição e com criatividade, com inovação, entendeu?
Isso.
Ele é premiado. Eu acho que assim, eu me sinto feliz. Eu falo, pô, a pessoa se deu o trabalho, entendeu? De produzir algo.
É verdade, porque o cara teve que fazer a edição, né?
É.
Agora, pra poder não sei o quê, aí pá, gemidão. Aí você é de fuder, entendeu? E aí a gente falou que não ia ter gemidão num programa desse, aí a pessoa ficou assim, já baixei o volume.
É,
porque
tá
vocês
vendo?
Falaram que
tá
não ia.
Muito mole.
Não, a gente não mente, a gente não... A brincadeira não é mentir, dizer que vai fazer e não vai fazer. Não é filme ruim.
Não,
um roteiro ruim.
Não,
aqui
não,
a gente
não.
Usa na hora certa. Aqui, se tiver que usar, vai usar.
Aqui, tem estudo.
É, então assim, esse programa não tem gemidão.
Ainda digo
esse
mais, foi... um gemidão hoje em dia eu percebo melhor, Pedro, que você só manda pra uma pessoa que você considera, sabia?
É verdade.
Tem que ter um grau de intimidade. Eu acho que...
Tem.
Não sei como é que essas pessoas estão operando hoje em dia, né? Mas eu só recebo gemidão de pessoas que são muito amigas mesmo, sabe? Aquela pessoa que gosta de mim.
O gemidão, ele é um símbolo Illuminati,
boa,
sabe?
Boa, boa.
Ele é algo que linka uma pessoa a outra. Uma vez que você manda um gemidão com sucesso, você selou ali uma amizade pra
selou,
sempre.
Selou. E vocês se identificam,
isso,
né?
Você vai encontrar aquela pessoa um ano depois, a pessoa vai dizer assim, pô, velho, daquela vez eu tava ali na repartição, na fila do cartório, entendeu? E você fez essa porra comigo. Pô, isso não tem preço. Não tem preço.
Não tem preço. E a gente construiu essa relação com vocês quando a gente mandou um gemidão, entendeu?
Então o Meta tá trabalhando contra o Brasil. Facebook, né?
Sempre
que
teve.
Virou Meta. Trabalhando contra o Brasil, contra a democracia, colocando essas ondas sonoras aí, entendeu? Pra poder a gente decifrar o gemidão antes da hora.
Não conseguirão.
Mas o brasileiro... Não conseguirão. O brasileiro, ele é, né? A gente sabe o nosso poder criativo.
Com certeza.
Não vai matar o gemidão.
Não vai. Só vai nos tornar mais inteligentes.
Exatamente.
Parou a chuva e o tempo tá limpando, hein? E o vento tá pra leste.
Pra leste.
Tá bom pra usar droga, hein?
Oxi. Esse é assunto no final aí. Cara, eu não esperava por essa, não. Passou a chuva, o vento tá bom, o tempo tá bom e o vento está pra leste.
Caraca.
Pô, condições ideais para o uso.
É aleatório demais, né, o comentário.
É aleatório demais.
O que significa o vento tá pra leste? Não faço ideia.
Que lá, velho. Hoje em dia tem que ir até... Onde é que é leste?
No Rio não tem zona leste, por exemplo, sabia?
Leste é no mar, né? Onde
aqui
o sol
é...
nasce. Eu só sei isso.
Exatamente.
O sol nasce é leste. Outro dia eu tava na praia e eu percebi que ia chover, que eu via a nuvem vindo do mar em direção ao... Né? A terra firme.
Caramba, já vi isso
e
também.
E a nuvem vindo de longe, assim, eu falei, vai chover.
E é bonito,
e o pessoal,
né?
Não tava acreditando.
De longe, assim, é
por
maneiro.
Por que eu sabia que ia chover? Porque o vento nunca sai em direção ao mar, você já reparou isso? Ele sempre é do mar pra terra. Pelo menos ali na parte da faixa do litoral. E pelo menos aqui em Salvador. Então eu não tô falando do resto do planeta. Não sei como é o resto do mundo, não.
É.
Mas aqui, assim, entendeu? Então, por exemplo, o cara vai empinar a raia, empinar a pipa. A raia nunca tá em cima do mar. A pipa não fica no mar. A pipa fica da praia pra dentro. Você
exatamente.
Nunca reparou isso aí?
É verdade. Não, então, faz todo sentido.
Então.
É.
Por isso que eu tinha conhecimentos pra afirmar que ia chover. E aí choveu muito mesmo. Foi massa. Porque tinha uma galera que nunca tinha ido pra praia direito. E nunca tinha tomado chuva na praia. Foi emocionante.
Ah, é uma experiência única.
Fiquei feliz por ela. Teve uma moça que pouco tempo antes, Nico, tinha aberto os braços assim pra receber o sol de manhã, sabe? Eu tô aqui, é uma coisa maravilhosa, siliconadíssima, peitos enormes. E ela lá recebendo o sol, devia estar tirando um mofo, sei lá o quê. A galera, eu é escroto essa piada, mas é porque, cara, não dá pra entender, né? Eu não quero falar sobre isso. A gente já falou sobre isso aqui em outros programas, né?
Já falamos, pô.
A Gillette, que veio pra... Enfim, são os padrões aí de beleza.
Você diz o quanto que se... O quê? O bater Gillette?
Não, porra. O Gillette que a pessoa não precisava nem se depilar no passado. Aí
a
mulher, os caras tiraram, criar uma... Isso, entendeu?
Criou-se essa tradição.
Todo um mercado que cria.
Sim, mas é claro.
Mas eu achei engraçado. Essa senhora tá assim. Porque ela tá muito feliz. Com a novidade na vida dela. Com essa novidade grande na vida dela. E ela tava sorridente. Ela olhou pra mim como se eu tivesse... olhando de volta com outras intenções. E aí ela ficou muito feliz.
Ela às vezes ela também jovem. Pode estar vivendo algo. Entendeu? Você tá vendo aquela pessoa num momento em que ela está vivenciando algo. E não necessariamente tem relação com você. Mas aquele sorriso é a porta de entrada dessa felicidade, entendeu?
Mas o que eu acho errado é o poder dela tão negativo de atrair a chuva na minha porra da minha praia. Entendeu? Porque ela chegou, tava Sim. sol, ela abriu os braços, sugou o sol pra dentro
Tempestade.
Si, trouxe. É, entendeu? Ah, pelo amor de Deus, vai pra casa, minha senhora. Vai aqui não. E nesse dia tinha um cara na praia catando moeda no chão com aqueles
na
aparelhos.
Areia? Bi, bi. Ah, e, sim.
Igual a americana em filme, eu não acreditei, cara. Fiquei
igual,
assim pensando,
igual
meu
youtuber,
Deus.
Né? Alternativo.
Youtuber, tem isso também?
Tem um cara, tem todo um nicho no YouTube dessa galera que fica com detector de metal.
Me bata
no pântano,
abacate,
na
cara,
praia. E eles sempre acham coisas bizarras que eu tenho a impressão que aquilo tudo é plantado, cara.
Pra
render vídeo. Pra render o vídeo.
Pra render o vídeo. Não tem condições. Eu vi uma pessoa que achou R$1 uma vez, uma moeda de R$1.
Porra, isso é bom, hein?
Aí você passa o dia todo tomando sol, um negócio no ombro.
Incomodando
todo mundo. Porque a praia, pra mim, é um lugar de silêncio. É um lugar que era pra ser silencioso. Eu entendo a caixa de som, entendo...
Uhum.
Eu não tenho como controlar a humanidade. Mas o cara entrar no mar, cara, fazendo pi-pi-pi, procurando coisa...
É muita falta de amor próprio, eu acho.
Mas se der defeito, vai dar choque em todo mundo? Entendeu? Tome seu choque sozinho. Eu acho que a gente não precisa...
Não precisa,
compartilhar
não,
tudo.
Não.
Entendeu? Não
Bom
precisa.
Disso.
Então... Fica aí um assunto sem pé nem cabeça nesse momento do programa.
É porque o tempo tá bom, né? O tempo tá bom pra isso.
O tempo tá bom. O vento tá pra leste, pô. Ainda bem que a gente já fez a nossa parte em homenagem ao Dia das Mães, viu? Que agora é só ladeira abaixo mesmo, não tem mais como ir pra lugar nenhum.
Não tem mais volta.
Você tá onde?
Rio de Janeiro.
Pronto. Faça o seguinte. Pronto. Amor, veja a lua como ela tá linda, olha. Ó.
Oi?
Veja a lua.
Eu tô dirigindo, tá um trânsito desgramado aqui.
Amor, isso é romântico.
Tá bom, tá, tchau.
Oi, Juazeiro.
Oi.
Eu tô sendo romântica.
Tá bom, tá.
Ofereça a lua pra mim.
Tá, vou buscar, tchau.
Acabou? Caralho,
rapaz,
que coisa horrorosa.
O que, que o Meu trânsito Deus. Do Rio não tem feito com o homem, né?
Vá buscar. Porra, ofereça a lua pra mim.
E ela tá
buscar,
com a vai, voz, tchau. Né, do amor. Tá com a voz do amor.
Rapaz, agora que nome maravilhoso, Juazeiro, né? Pô, você chamou uma pessoa de Juazeiro,
né?
Parece que ele tá numa novela da Globo. Uma novela assim,
de
antiga.
Época. Benedito
Rui Barbosa, exatamente. Né? Aí, tá seu amigo João, João Juazeiro, sabe? Um nome assim.
Interpretado por Antônio Fagundes, né?
Eu tô sendo romântico. Ele, Rapaz, que homem brabo é esse? O cara não conseguiu nem fingir. Isso aí, ele tá com fome. Uma pessoa, quando tá brava assim, ele tá com fome.
Tá com fome.
Você não acha, não?
Com certeza.
Ele tem que tomar uma balinha, o açúcar tá lá embaixo aí, tá revoltadíssimo.
É, não tem nem aquelas balinhas
Ou
de café,
tá lá em cima,
sabe? Que aquilo ali é a última instância.
Pô, balinha de café, o cara morre. Não, porra. Aí você bota cafeína com essa raiva que ele tá aí, o cara vai
não,
ter um
Não, mas
treco
é que tá, não tem cafeína ainda. Quase nenhum. Aquilo ali é só docinho. É só açúcar aquele negócio, é puro açúcar. Entendeu? Ele
entendi.
Te dá aquela enganação do café, porque tem um gostinho de café, obviamente, mas não tem cafeína nenhuma naquilo ali. Aquilo ali é a última instância pra solucionar um caso desse de fome no trânsito, entendeu?
Você, rapaz, acredita no, na resposta que ele deu, que eu achei muito interessante também. Porque quando você pergunta pra, né, amor, pô, um casal, né, deve ser, então...
Isso.
Então você fala, você tá onde? O cara vai dizer, ah, tô no, na rua tal, tô fazendo não sei o quê. O cara fala, tá em outra cidade, né? Estou no Rio de Janeiro. Tá,
deve ser caminhoneiro, né? Pode ser caminhoneiro.
Será? Num trânsito da porra?
É, amigos, rapaz.
Aí você falou aí um negócio aí, né? Rapaz, que o cara lançou. Tô no Rio de Janeiro, tá num trânsito da porra. O cara tá cansado dirigindo o dia todo, né?
É porque aí as dimensões geográficas pra um caminhoneiro é isso. Tipo, ele não vai falar rua específica, que ela não vai saber. Ele fala logo o estado que ele tá, ou a cidade, né? Ele tá no Rio Capital.
É difícil. Olha, o trabalho, ele estraga até o relacionamento. Estraga. Porque a mulher tá romântica e o cara tá estressado.
Porra, total,
total. Quem que tá errado? Ela tinha que ser compreensiva e não ser romântica?
Não, não.
Esperar ele ficar bem? Não tem como.
Não.
Tá entendendo?
Você não vai... tem errado. O errado, pô, é o trabalho.
Você vai... Errado é trabalhar, é correto. Não, gostei. Correto proceder. Pô, a atitude é isso mesmo.
Por favor, véio, namora comigo, me dá uma chance, por favor. Okay. Eu ganho R$1.200 por mês. Eu lhe dou 1.000, fico só com 200, só. O aluguel aqui de casa pode esperar. Pra que água, pra que luz? Se minha luz é você. Não tenho necessidade dessas coisas. Por favor, me dá uma chance. Por favor, velho. Na moral mesmo, por favor, você é linda, você é perfeita. Você é tudo que eu preciso na minha vida. Você é linda, viu? Linda, perfeita, hein?
Caramba, o áudio, ele acaba, né, assim, numa espiral de entrega, né? Uma entrega. Ele se entrega de corpo e alma e renda.
Ah, pelo menos, assim, a gente é o quê? O terceiro programa que a gente bota esses malas aí aqui no podcast.
É verdade, é verdade.
A gente vai dar uma pausa. Mas aí, pelo menos no início, ele tentou... Foi divertido. Eu ganho 1.200 e tal. Agora, assim, se oferecer seu salário, não garante também muita coisa, né? De amor.
Não garante.
Tem uma coisa meio esquisita aí.
Não, não.
É uma atitude desesperadora. Ele tá completamente perdido.
Mas vou te falar, né? Eu acho que essa entrega do salário dele diz menos no sentido de, tipo, comprar, sabe? A pessoa.
Não, entende? Com certeza.
Mas mais no sentido de sacrifício, de, tipo, ele ganha tão pouco que pra ele não tem problema, assim, de, tipo... Dane-se o aluguel, dane-se a conta de luz, você é minha luz.
Você é minha luz, eu não preciso de mais nada.
É.
Porra, isso é sensacional, realmente ele foi. Aí do final ele ficou, você é linda, você é perfeita.
Rapaz, isso daí é digno de música da AGP.
Que AGP?
Na relva, na rede, entendeu? Quero lhe deitar no solo, lhe fazer mulher.
Que é isso, rapaz, eu não tô lembrado disso.
Porra,
não.
Porra, AGP?
AGP.
Caramba, a GP é bom demais, cara. Um dos grandes nomes da MPB romântica.
Não é possível, rapaz.
Tinha aquela música... Deixa eu te amar. Faz de conta que sou o primeiro. Porra, bom demais, cara.
Ô, rapaz, aí também é porque o cara teve uma vida muito breve aqui. Eu tô olhando aqui e tô triste. Pô, não tive oportunidade de conhecer,
ele
não.
Ele tinha um bigode, assim, de respeito também, sabe?
Sensacional. Um bigode... Esse bigode atemporal, né?
Atemporal,
que eu tentei ter um dia e não consegui. Perdi.
A MPB, ela tem esse panteão dos bigodes, né? Assim, do Belchior, um AGP, Moraes Moreira, né?
É verdade.
A gente tem que respeitar.
É, o bigode, ele é de grandes... Ele é uma característica de grandes brasileiros. Essa é a realidade mesmo. É, porra, que regra essa? Tem uma coisa que é uma coisa muito nossa, que eu acredito, assim, que o brasileiro tem, que é pegar a música gringa, jogar fora o que ela tá dizendo, não importa, mas ela tem aquele romantismo, então a gente transforma em algo nosso,
e
de repente é um sambão do amor, entendeu?
Entendi.
E aí você vai, quando você vê, você tá ao mesmo tempo empolgado com o movimento, mas você também tá com o coração apertado de saudade, aquela saudade,
né? Aquele negócio, né?
Uma saudade do que não foi vivido, entendeu?
Porra.
Um sentimento, porra, que é isso? Que é isso?
Porque o romance é uma língua universal, né, Pedro?
O romance é uma língua universal, nossa senhora. Aí a gente coloca isso no título e o pessoal não entende. Realmente eu fico, entendeu? Você ouvinte, você toma atento, rapaz. Pô, um título desse aí, o emplastro do amor. Porra, você pensou um título desse?
Não
que,
é?
Que é isso?
Porra, bom demais, cara.
Qual é o programa brasileiro que tem esse título, o emplastro do amor?
Não tem.
Não tem, pô.
Não
que
tem.
É isso?
Mas então, a gente tem amor feliz demais.
Feliz dia da mãe, então. Feliz dia da mãe em ritmo de samba, Kill Me Softly, do... Pô, isso aí é bom demais, pô. Isso aí é Brasil demais mesmo, é um negócio maravilhoso.
Em ritmo nacional,
aí,
né?
Tudo indica, Nicolas, que chegaremos a 2 milhões de episódios, 2 milhões de... 2 milhões de episódios, não. 2 milhões de plays na próxima edição do programa.
Tá então, vendo?
Porra, 2 milhões a gente, viu?
Sensacional. Pô, muito obrigado a todos os ouvintes que contribuem, colaboram pra esse programa existir, né? Seja com áudio, seja com divulgação, galera que, pô, tá sempre compartilhando, né?
Rapaz.
E vamos junto pra essa meta aí que a gente dobra
vamos
daqui a pouco.
Vamos nessa aí.
Um grande beijo. Um abraço. Eita,
pô, segunda-feira.